desligou, eu não sei se eu estava falando e vocês estavam ouvindo. Então, o que acontece? Quando a gente fala isso, tem uma situação. A tributação, ela vai ocorrer? Sim, a partir de 2027, beleza. Temos um teto que é de 240 mil. Fora desse teto, ninguém vai pagar. E aí vamos para outro critério, que eu estava falando, outra situação. A gente tem uns estudos, evidentemente, da própria CBCSI, que é a Câmara Brasileira de Comércio e Serviço Imobiliário, que eu falei anteriormente, que menos de 5% da população brasileira oferece essa quantidade de rendimento de aluguel. Ou seja, a grande maioria são pequenos investidores. Ou seja, se você já tem um imóvel seu próprio durante a sua vida e consegue comprar outro, vai ter um, dois imóveis. Talvez em alguns casos específicos que estão dentro da grande maioria, ele vá ter algum imóvel de repente que tem um valor agregado maior, mas que não vai ultrapassar os 240 mil reais ano, né? Porém, a preocupação do setor é que não ficou claro que, quando ele coloca até três imóveis, a lei está desse jeito, na reforma, até três imóveis e que não ultrapasse 240 mil. Só que você tem um teto, então se você tem cinco, seis, sete, que não ultrapasse 240 mil, não seria
E
passível de tributação.
o texto não é claro sobre isso.
Não, infelizmente não. Para variar, né, Ivna, nossos legisladores, infelizmente, não atentaram para isso. Foi um período muito conturbado, onde nós chegávamos aos gabinetes dos parlamentares, sejam eles deputados federais ou senadores, e já havia praticamente na cabeça da grande maioria, né, eu ia até citar um nome, mas eu não vou porque nós estamos no ano eleitoral. E já havia na cabeça deles assim: ah, o setor imobiliário quer privilégio. Não, ninguém quer privilégio. Apenas a proposta que nós levamos é que, desde o início, a reforma tributária se propôs a não aumentar a carga tributária dos setores. No entanto, no nosso setor, mesmo a gente tendo conseguido um fator redutor de 50%, ainda aumentou, dentro dos impostos que eram comumente pagos pelo segmento, da ordem de 40%. Então, para o segmento, houve aumento. Logicamente, Ivna, não vai atingir todo mundo, mas isso é aquela questão de cascata, um efeito cascata. Então, a nossa própria assessoria do Secov Paraíba, juntamente com essa comissão que a gente participa, ela está esperando ver a efetividade dessa cobrança, porque vão ter duas, tem outras situações. Eu falei aqui do IBS e do CBS. O CBS, que é a contribuição, será cobrada pelo governo federal, tranquilo. Mas o IBS é por um comitê gestor que vai ser formado pelas prefeituras e pelo Estado. Então, quanto é que vai ser a fatia do Estado, quanto é que vai ser a fatia do município? Nós temos mais de 5 mil municípios no Brasil. Então,
Isso.
essa situação, a gente infelizmente acha que vai gerar muita, com certeza absoluta aqui, sem medo de errar, vai gerar uma enxurrada de ações, isso aí eu não tenho dúvida. Porque aquela pessoa que se sentir prejudicada ou que não houver acordo, né? Até porque entre os estados e os municípios, infelizmente, nós vivemos uma situação hoje no país caótica do ponto de vista político. Espero que os novos gestores que assumirem os governos estaduais tenham, independente se apenas o da Paraíba ou dos outros estados, tenham o bom senso de legislar de acordo com a questão, vamos dizer assim, em prol da população,
É um
porque todos
ponto,
nós sabemos,
pois é, aí você tá
que de
falando de um
repente
ponto do executivo de algo que precisa ser legislado lá, né? Essa
exatamente,
definição de
porque ele de
alíquota tem que
repente não
ser no
trate.
legislativo, né? Independente
Sim,
de quem entrar no
exatamente.
executivo, é uma questão do legislativo. A gente vai seguir acompanhando o assunto, com certeza conversaremos mais vezes sobre essas mudanças que acontecerão e, claro, abordando esse aumento de impostos a partir da reforma tributária. Érico Feitosa, quero agradecer muito a sua participação conosco e desejar uma boa tarde.
Irna, obrigado. Desejar uma boa tarde, um excelente mês de julho a toda a audiência do Fala Paraíba. Agradecer pelo contato. Espero poder ter contribuído de alguma maneira. Não é simples a reforma tributária,
não é,
mas de
mesmo
toda sorte, na condição do presidente Secovi, a gente está sempre à disposição para tentar somar nesse debate que não é só do segmento imobiliário, é de toda a população, porque todo mundo vai morar. Se vai ser de aluguel, se vai comprar um imóvel, são outras questões. Então, no final das contas, a reforma atinge todos nós.
Com certeza. Muito obrigada. 1h47. A gente vai voltar a falar sobre essas questões da reforma tributária no setor imobiliário. Tem muita coisa ainda que não deu tempo abordar nessa entrevista. A gente vai falar mais sobre isso. Mas eu quero continuar falando sobre reforma tributária para trabalhadores autônomos, mesmo quem não tem aí um CNPJ, quem não está inscrito como MEI ou quem não tem uma empresa formalizada, vai precisar fazer uma inscrição para continuar emitindo notas fiscais, isso por conta dessa regulamentação da reforma previdenciária. E quem explica para a gente, né, sobre essas mudanças é Vanessa Queiroga, que conversou com um especialista, que vai contar para a gente agora.
A Receita Federal e o Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços prorrogaram para 1º de janeiro de 2027 a obrigatoriedade de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica por pessoas físicas para a emissão de documentos fiscais no âmbito da Reforma Tributária sobre o Consumo, Lei Complementar número 214 de 2025. A medida assegura prazo adicional para a adaptação dos contribuintes e acompanha o desenvolvimento de um novo sistema simplificado de inscrição no CNPJ, inspirado no modelo do microempreendedor individual. Para aprofundar esse assunto, nós vamos conversar agora com o contador Rogério Fernandes. Seja muito bem-vindo à Rádio Tabajara.
Olá, Vanessa. Cumprimentá-la, cumprimentar todos os ouvintes da Rádio Tabajara. Para mim, sempre uma alegria, um prazer em estar podendo falar aqui sobre temas voltados ao interesse aí do grande público, especificamente a reforma tributária e desse tema aí que você traz, que é o chamado CNPJ técnico.
Qual a finalidade dessa inscrição da pessoa física no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica? O que é que visa essa medida?
Vanessa, nós estamos aí diante de uma das maiores transformações sobre a ótica do direito tributário no Brasil, ou seja, na relação contribuinte-cidadão com o fisco, que é a reforma tributária. O que nós temos hoje, até 31 de dezembro, são algumas obrigações pontuais. Mas a reforma, ela começa efetivamente, ou seja, ela vai ter uma repercussão financeira e econômica a partir do 1º de janeiro de 2027, com o fim do PIS/COFINS e o início da CBS. Trazendo de forma pontual aí o que você traz em relação ao CNPJ para os profissionais liberais, não são somente os profissionais liberais, ou seja, aqueles que têm profissão regulamentada, médicos, contadores, advogados, mas também os considerados profissionais autônomos, eletricistas, encanadores, até o produtor rural também está nesse contexto aí de emissão desse CNPJ. Ou seja, aquele profissional que atua de forma autônoma, que não é ainda uma empresa, ele vai precisar, sim, fazer a inscrição no chamado CNPJ técnico, ou seja, ele vai passar a ser contribuinte do IBS e do CBS, que é o que a gente chama de IVA dual, a partir de 1º de janeiro de 2027. A Receita Federal tinha estabelecido um primeiro prazo agora, dia 1º de julho, a obrigatoriedade de fazer essa inscrição, e por questões técnicas, ou seja, ainda estão preparando o sistema, é um processo muito complexo, foi adiado para 1º de janeiro de 2027. Mas é um ponto muito importante, é que as pessoas, as empresas, ainda não atentaram que vai ser essa mudança da reforma tributária, ou seja, nós vamos ter aí mudanças significativas na vida das pessoas físicas, inclusive, que prestam serviço, das pessoas que têm imóveis alugados, também vão ser preciso fazer essa inscrição do CNPJ, mas há um ponto importante aí, não é o fato de você se inscrever nesse CNPJ que você vai ter a condição já de ser uma empresa. Esse cadastro, esse CNPJ, ele é tão somente para que você possa cumprir algumas obrigações e também você aí poder pagar o IVA, ou seja, o CBS, o IBS, a partir de 1º de janeiro de 2027. Então, é importante que as pessoas comecem a pensar, principalmente você que é empresário, na reforma tributária, porque a partir de 1º de janeiro de 2027, nós vamos ter mudanças significativas, tanto para as pessoas físicas e também aqueles que têm renda, rendimento e aluguéis, vão ser precisos, estão obrigados a fazer a inscrição no CNPJ.
Considerando a necessidade de garantir a adequada adaptação dos contribuintes, pessoas físicas, encontra-se em desenvolvimento um novo sistema simplificado de inscrição no CNPJ, que é inspirado aí no modelo atualmente adotado para o microempreendedor individual. Como é que vai funcionar esse novo sistema simplificado?
Esse sistema ele vai ser vinculado a um sistema hoje que já existe, que é a RedeSim. Esse sistema RedeSim, ele hoje é uma revolução, ou seja, antigamente, eu já tenho, Vanessa, 36 anos de profissão, e antigamente nós chegávamos a perder um mês, dois meses para constituir uma empresa. Hoje aqui, na nossa empresa, na Virou Contábil, nós conseguimos abrir a empresa em 48 horas. Então, esse sistema ele vai ser adequado a esse sistema da RedeSim, que é um sistema muito eficiente, ou seja, hoje você tem uma rapidez enorme de abrir uma empresa, então todo o processo vai ser através dessa plataforma. Agora, na realidade, a emissão do CNPJ, ela é somente o que a gente chama em direito tributário de obrigação acessória. O que essas pessoas têm que entender é que elas vão pagar um novo tributo a partir de 1º de janeiro de 2027. E aí é importante que elas procurem um contador para se inteirar dessa nova forma de tributação. Hoje, os profissionais liberais, os profissionais autônomos, os produtores rurais já têm uma carga tributária do imposto de renda. Então, nós vamos ter, a partir de 1º de janeiro de 2027, já mais um tributo que é a CBS. E, a partir de 1º de janeiro de 29, nós vamos ter o IBS. Então, é importante que essas pessoas elas comecem a se planejar para enfrentar esse novo cenário de tributação que vem aí com a reforma tributária. Então, procurar um especialista, um bom contador, para que isso possa ser esclarecido. E aqui fica até uma dica, já que nós estamos falando num canal oficial aí, que é a Rádio Tabajara, a importância do governo poder pensar em criar um programa de educação fiscal para as pessoas, para que elas possam entender o quanto isso vai impactar nas suas vidas aí a partir de 1º de janeiro de 2027, com a reforma tributária. Repito, não é somente com as empresas, mas também com esses profissionais que eu elenquei aqui em relação à reforma tributária.
Nós estamos conversando com o contador Rogério Fernandes sobre a obrigatoriedade de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica por pessoas físicas para emissão de documentos fiscais. Como o prazo de adaptação dos contribuintes foi prorrogado até 1º de janeiro de 2027, até lá, permanece autorizada a utilização dos atuais mecanismos de identificação fiscal aplicáveis às pessoas físicas?
Sim, não vai haver nenhuma mudança, você vai continuar aí até 31 dezembro dentro das mesmas regras, ou seja, se você hoje é um profissional liberal, um médico, um contador, um advogado, que você tem rendimento da sua profissão, tem uma coisa chamada carnê-leão, você tem que pagar isso mensalmente, acima do teto de isenção do imposto de renda. Se você é uma pessoa que tem rendimento de aluguel, continua normalmente pagando o imposto de renda na forma que você vinha pagando, isso até 31 de dezembro de 2026. Só lembrando que virou o ano, você já tem a CBS. Ah, os profissionais liberais eles têm uma redução de 30% da alíquota que está sendo estimada aí em 8%. Então, é importante que as pessoas acordem. Eu não vejo ainda um movimento, pelo menos aqui em nossa empresa, de pessoas procurando para saber o que é efetivamente a reforma tributária. E lembrar que a reforma tributária, ela vai doer no teu bolso, ela vai morder aí parte do teu rendimento. Então, é importante que você comece a se preocupar com isso, porque é uma realidade a partir de 1º de janeiro de 2027. Se inscrever no CNPJ não vai ser somente uma novidade. Você vai se inscrever e você vai pagar mais imposto. Então, é importante que você pense nisso, que você, talvez, dependendo da sua estrutura, faça um planejamento tributário. Não será melhor eu fazer uma empresa no Simples Nacional? Não será melhor eu criar um MEI? Então, é importante que você se prepare para essa novidade que vem aí a partir de 1º de janeiro de 2027 com a reforma tributária.
Nós conversamos com o contador Rogério Fernandes sobre a obrigatoriedade de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica por pessoas físicas para a emissão de documentos fiscais. Nós agradecemos muito pela participação, Rogério.
Eu que agradeço, Vanessa. Sempre uma grande alegria, um prazer em poder estar compartilhando conhecimento de temas na área tributária tão importante no dia a dia das pessoas.
Voltamos ao estúdio.
Obrigada, Vanessa, pelas informações e das duas entrevistas que tivemos nesse bloco falando sobre reforma tributária. Segue ainda para várias outras áreas, né? Várias áreas que as pessoas precisam se adequar e com certeza tem muita gente que nem se atentou para essa necessidade. Então vamos seguir falando sobre essa reforma tributária para detalhar realmente e tirar dúvidas, com certeza. Os canais da Rádio Tabajara ficam abertos também para você mandar as sugestões, porque teremos mais entrevistas para falar sobre essa reforma tributária que já está numa fase de transição e a partir de janeiro de 2027, aí sim, quem não tiver se adequado vai sofrer realmente, porque vai perceber que vai ter que fazer a adequação na hora de pronto, sem tanta preparação. Então é melhor se informar, verificar em que categoria de CNPJ você consegue se adequar e fazer esse planejamento financeiro bem direitinho. 1h59, a gente vai concluindo o Fala Paraíba de hoje, que teve a apresentação minha, Ivina Souto, reportagem de Vanessa Queiroga, Felipe Lima, Lucas Batista, teve entrevista conduzida por Marcos Tomás, que é o nosso gerente de jornalismo, produção de Marcelo de Lima, operação de áudio de Maurício Alves e Lucas Idalino, transmissão pelo YouTube e também pelas redes sociais de Carol Caldas, Fabrícia Guedes e Romano Ramalho, gerente de edição Ivina Souto, gerente de produção Lucas Santiago, gerente de rádio difusão Berlim Carvalho, diretor de rádio e TV Rui Leitão, presidente da empresa paraibana de comunicação Naná Garcês. Você fica agora com o Tabajara em Revista. O Fala Paraíba volta amanhã ao meio-dia. Até lá, boa tarde.
Por toda a nossa vida, a Paraíba é nosso amor.
Fala Paraíba. Aqui, a Paraíba se ouve.
A Paraíba é nosso amor.
Acabamos de apresentar Fala Paraíba. A rede da notícia, da informação e da opinião com credibilidade. Credibilidade. Obrigado pela sua audiência e participação. Até o nosso próximo encontro com mais um Fala Paraíba.
Paraíba. Oferecimento DR. Ampliando e modernizando caminhos e estradas da Paraíba.
ZYC 996 105,5 MHz. Tabajara, João Pessoa, Paraíba.
Você que trabalha com entrega ou precisa de moto para rodar e fazer uma renda, já pensou em alugar uma moto pronta para trabalhar, sem burocracia e sem dor de cabeça? A Loc agora é especialista em aluguel de motos para delivery e serviços urbanos. Moto revisada, documentação em dia e suporte completo para você focar no que importa: ganhar dinheiro, sem precisar financiar, sem ficar parado. Quer começar a rodar? Procure agora por Loque Agora nas redes sociais ou acesse loqueagora.com.br. Loque Agora, sua moto está pronta para trabalhar.
Olá, ouvintes, eu sou Maria Juliana.
Fala, galera, aqui quem fala é o cantor Filipão.
Alô, alô, minha gente, eu sou Capilé e a minha música também toca aqui na Tabajara.
Tabajara FM, 105,5.
Tabajara em Revista, o melhor da cultura, na rádio que toca você.
Aprendeste do olhar e das palavras que eu guardei pra ti. Não penso em me vingar, não sou assim. A tua insegurança era por mim. Não basta o compromisso, vale mais do que. Fazer agora veio tudo de nossas horas. Eu não minto, eu não sou assim. Ninguém sabia e ninguém viu que eu estava ao teu lado então.
Sou fera, sou bicho, sou anjo e sou mulher. Sou minha mãe e minha filha, minha irmã, minha menina. Mas sou minha, só minha, e não de quem quiser. Sou Deus, tua deusa, meu amor.
Meu amor,
Tabajara em Revista.
Muito boa tarde, meus amigos, minhas amigas, ouvintes da Rádio Tabajara. Eu sou Reginaldo Venâncio, começando Tabajara em Revista, nesta quarta-feira ensolarada. Muito boa tarde a você que nos ouve pelas ondas do rádio no 105,5 FM, a você que nos acompanha pelo YouTube, através do canal da Rádio Tabajara, também dos aplicativos da rádio, pelo site. Muito boa tarde, muito obrigado pela audiência de sempre. Boa tarde a todos aqui no estúdio, Esdras Alves na produção do programa, Lucas Idalino na operação de áudio, Romana Ramalho nas mídias sociais. São 2h07 desta quarta-feira, dia 1 de julho de 2026. Julho chegando aí pra gente, com ótimas oportunidades pra gente sempre tentar melhorar, aproveitar as oportunidades que nos chegam, né? Abrimos o programa de hoje com a música 1º de Julho, composição aqui de Renato Russo, na voz de Cássia Eller. Ele que presenteou a Cássia com essa música belíssima quando ela estava grávida do seu filho Chicão. Cássia Eller que este ano 2001... Aliás, nesse ano de 2026, vão se completar 25 anos da passagem dela aqui na Terra, né? Ela que foi tão cedinho, com 39 anos, dia 29 de dezembro de 2001. Hoje aqui no Tabajara em Revista, vou conversar com Luana Flores, que amanhã está lançando seu disco novo, Cria do Sol Quente, e vai antecipar algumas músicas aqui no Tabajara em Revista para a gente ouvir em primeira mão e também conversar um pouco sobre a feitura desse disco. Agora, a gente vai conferir as provocações filosóficas de Patativa Mug com a coluna Iluminuras.
Iluminuras, o seu recorte de cultura literária com Patativa Mug.
Saudações iluminadas, voltamos com a coluna Iluminuras no programa Tabajara em Revista. Estamos falando nas colunas anteriores e vamos continuar por mais algumas sobre Santo Agostinho, especialmente estudando, parece até um mini curso, né? Quem gosta de Agostinho vai ter a oportunidade de ouvir umas coisas sobre Agostinho, né? Umas curiosidades, tem umas... enfim, por que esse cara tá falando de Agostinho? O que é que ele sabe de Agostinho? Bom, eu fiz a graduação, né, em Agostinho. Na época não era TCC, né? Era monografia. Minha monografia foi sobre Santo Agostinho. Aí eu fiz o mestrado sobre Agostinho. E eu fiz 2 doutorados sobre Agostinho. Então, só para que... Não é contando vantagem, não, nem pedantismo, nem... Mas, assim, é um autor que eu digo isso para dizer que é um autor que é apaixonante. Me apaixonei pelo pensamento dele, a obra. E aí me levou a fazer todas essas pesquisas, esses estudos. Por favor, não interprete isso como uma coisa pedante. Eu detesto gente pedante, né? Inclusive, se eu fosse, eu me detestaria também, e não é isso. Bom, vamos em frente. Nós nem concluímos direito o capítulo 1, né? Na coluna anterior, porque é tanta coisa para falar. Cada capítulo desse, a gente daria aí, fosse uma aula mesmo na universidade, né? Daria para dar umas... 3, 4 aulas, só para você ter ideia. Então, daria para dar um curso inteiro só estudando as Confissões de Santo Agostinho. Como nós dissemos anteriormente, né, Agostinho nasceu em 354, morreu em 430. É bom falar isso porque você que não ouviu a coluna anterior, fica sabendo que é um autor antigo, né, um pensador. Ele é cristão e ele também é um filósofo, né? Ele faz uma junção aí tanto do pensamento teológico como do pensamento filosófico. A importância dele é grande por causa disso também. Um autor sempre atual. A obra de Agostinho é vastíssima, que ele escreveu, né? O Corpus Agustiniano. E os comentadores de Agostinho são muitos comentadores. Existem muitas obras sobre Agostinho, sobre sua vida, biografia, pensamento, tudo. Agostinho é um autor interessantíssimo que vale a pena ser estudado. No capítulo 1, a gente falava da infância, né, de Agostinho, né, a infância dele, a sua busca dos estudos, né, em Roma, a aversão que ele tinha ao grego, né, e a busca dele de Deus. Nós falávamos, por exemplo, de uma expressão que é muito usada, né, nos criaste, aspas, né, Agostinho falando, nos criaste para vós, para Deus, e o nosso coração vive inquieto enquanto não repousa em vós. Então, o que são as confissões? Agostinho confessando para Deus, ele depois vai dizer assim, Deus, por que eu estou dizendo isso? O Senhor já sabe tudo. Ah, mas eu falo isso porque alguma pessoa pode se interessar por isso, a minha vida como foi, como eu cheguei a vós, e pode ver como o Senhor é maravilhoso, que salva um pecador como eu. Então, as confissões, ele fala mais para os outros do que para Deus mesmo, embora nas confissões ele esteja, um recurso, né, literário, ele esteja falando para Deus. Como dissemos também, Agostinho, do livro 1 ao livro 7º dessa obra, o livro 8º também, ele conta a história dele de conversão, o seu sofrimento até chegar a se converter, né, ao cristianismo, coisa que acontece no dia 15 de agosto de 386, antes dele ir para um retiro espiritual com alguns discípulos dele, em Cassis Seco, que gera uma série de livros interessantes, que já falamos, né, nas colunas anteriores. Se vocês não viram ou viram a coluna anterior, ou as colunas anteriores, você pode procurar no Spotify. Lá vai estar essas colunas todas gravadas e você pode pegar, ouvir, né, outras coisas que já dissemos e talvez compreender melhor o que vamos dizer daqui para frente. Bom, então Agostinho se converte a Deus e ele vai fazer aí nas confissões uma espécie de histórico do percurso da sua vida até chegar a Deus. Quando ele chega no livro 9, é um livro interessantíssimo, 10, ele diz assim: o que é que eu sou? Eu sou o que eu lembro que eu sou, a memória do que eu vivi, as coisas que passei, as experiências que tive, né? Eu sou essa somatória de coisas, eu sou uma mente, uma alma que está em um corpo, e essa alma, ela é intelectiva, né? Ela pensa, ela é senciente, e ela questiona a ela mesma, e a questão que ele coloca é: como é que eu cheguei até aqui, o que é que eu me tornei, quem sou eu agora, né? O que é que eu posso fazer daqui para frente, que agora que eu tenho, cheguei nessas conclusões, né, de quem eu sou, o que é que devo fazer e por aí vai. Aí o capítulo 10 tem um capítulo belíssimo, né, que ele vai colocar essas questões todas e falar como ele procurou Deus no mundo e não encontrou. No mundo eu falo na natureza, né, nas belezas da natureza, na ordem, em tudo. Ele encontrou Deus dentro dele mesmo. Por isso que essa coisa da confissão, da interioridade, né, que está muito presente em Agostinho, ele aí, por causa disso, ele se colocando como problema, né, ele é apontado como precursor do existencialismo, né? O Kierkegaard vai falar isso, Heidegger também, Gabriel Marcel, outros pensadores. E, de certo modo, esse livro de Agostinho, ele marca ele é o germe, né, então, desse pensamento que vai surgir só bem depois, né, que é o existencialismo. No livro final, Agostinho faz a partir do livro 11, né, são 13 livros, as confissões. A partir do livro 11, ele vai falar sobre o tempo, ele coloca umas questões filosóficas que até hoje não foram superadas, né, como a meditação dele sobre a questão do tempo, né? Bom, Agostinho era um cara que era jogador, frequentava as saunas romanas e tal, ele era um cara meio devasso, então ele se converte e aí ele faz uma mudança radical de vida, de pensamento. Existe uma expressão em grego, né, que é chamada de metanoia. O metanoia é uma mudança de mente, né, de pensamento. O metanoesis, de noesis, né, de pensamento, de modo de enxergar, conceber o mundo e tal, a entender a realidade. Então ele vai falar no capítulo 1, para encerrar esse capítulo 1, que a gente nem encerrou, né, dessas coisas todas, né, de como ele vivia uma vida devassa. Ele, aqui no capítulo 20, quando ele agradece a Deus, então já eu possuía o ser, a vida, o sentimento. Aí ele está fazendo um elogio à Trindade, né, vida, ser, pensamento. Aí no finalzinho ele fala: tudo eram dons de meu Deus, não fui eu quem nos deu a mim mesmo, são bens e todos eles constituem em mim o eu. Então, esse pensamento a respeito de Deus, eu acabo falando de mim mesmo, né, constituindo um pensamento a respeito de mim mesmo, né. Olha como essa frase é interessante, deixa eu ler novamente, né, que é o tema assim: quem sou eu, né, que ele volta com força lá no livro 10 das confissões. Ele fala: tudo eram dons do meu Deus. O tudo era o quê? Tudo era assim, o pensamento, a inteligência que ele teve para o latim. Ele era professor de gramática, de oratória, em Roma. E era um cara genial. Ele só fala que não era muito bom em grego, mas ele era muito melhor em grego do que muita gente hoje que acha que é professor de grego, né? Só porque ele não dominava o grego, como as pessoas falam que Agostinho não sabia. Mas ele não era assim, não sabia grego, não era assim não, né? Quer dizer, não sabia bem grego, mas não é verdade isso, né? Bom, aí ele diz assim: tudo eram dons do meu Deus, o pensamento, né, o refletir sobre a vida, a inteligência, a apreciação das belezas. Aí ele continua: não fui eu quem me deu isso a mim mesmo. Eu estou aqui fazendo uma linguagem mais coloquial. São bens e todos eles constituem em mim o eu. Eu sou a somatória das coisas que vivi, que passei. Agora, no livro 2, eu vou resumir aqui bastante, porque esse livro ele tem um assunto muito interessante que eu quero desenvolver na próxima coluna, que é o prazer de praticar o mal, né? Ele vai falar basicamente, né, sobre os pecados da adolescência dele no livro 2 das Confissões. Ele fala da adolescência propriamente dita, né? Aí no finalzinho ele termina com uma coisa que é interessante. Ele fala que tinha prazer em roubar os figos, né, no quintal do vizinho, sendo que na casa dele tinha, né? E os figos não eram melhores só porque eram frutos do roubo. Então, veja, a gente tem esse prazer, parece, de fazer a coisa errada, né? Você já viu aquela brincadeira, né? Tem um meme, né? Tem um buraco no muro, aí se você... O buraco no muro ninguém olha, tá lá o buraco, né? Aí se você botar uma frase em cima do buraco assim, não olhe, aí parece que as pessoas são atiçadas a querer fazer isso, né? Tem uma música do Engenheiros do Havaí que, além dos outdoors, né? Ah, não, é na Infinita Highway. Ele fala, eu vejo as placas dizendo não corra, não morra, não fume. Eu vejo as placas cortando o horizonte, elas parecem facas de dois gumes. Porque quando você proíbe algo, parece que algo por ser proibido se torna mais apetecível, mais gostoso, né? Aquela coisa da grama do vizinho costuma ser mais verde do que a nossa. A natureza da gente leva a isso, né? Segundo Agostinho, a nossa natureza caída. A gente tem prazer em praticar o mal. E de onde é que vem esse prazer de praticar o mal? Bom, se você quer saber essa resposta, você vai então ter que esperar pela próxima coluna, porque nós estamos encerrando essa agora com o pensamento de Valvenargues, como fazemos todas as quartas-feiras. Valvenargues diz o seguinte: aqueles que acreditam não mais precisar dos outros se tornam intratáveis. Receba! Vou ler de novo. Aqueles que acreditam não mais precisar dos outros se tornam intratáveis. Não seja o intratável.
Iluminuras, o seu recorte de cultura literária com Patativa Mug.
Tabajara em Revista.
Grande Patativa, completa, coberto de razão, né? Quando ele termina as suas reflexões aí, dizendo que tem realmente pessoas que, infelizmente, só procuram outras quando estão precisando, né? Não sejamos assim. Grande Patativa, eu já tô aqui curioso para a conclusão dessa reflexão aí na próxima coluna, na próxima quarta-feira. Um abraço, Patativa. São 2 horas e 18 minutos. Agora a gente vai com Valdonato, com a música Cargas, aqui com a participação de Leone.
Tabajara em Revista.
Pessoas com seus fardos, pesados ou não. Pessoas carregam sonhos, embora guardados na desilusão. Animais correm atrás dos carros com pessoas e fardos e sonhos em vão. E sonhos em vão. Carros carregam pessoas com seus fardos, pesados ou não. Pessoas carregam sonhos, embora guardados na desilusão. Animais correm atrás dos carros com pessoas e fardos e sonhos em vão. E sonhos em vão. Pra provar que por todos os lados estamos cercados de pura ilusão. E as pessoas guardam seus sonhos carregados e apontados pro chão. E as pessoas guardam seus sonhos carregados e apontados pro chão. Carregam pessoas com seus fardos, pesados ou não. Pessoas carregam sonhos, embora guardados na desilusão. Mas correm atrás dos carros com pessoas e fardos e sonhos em vão. E sonhos em vão. Carregam pessoas com seus fardos, pesados ou não. Pessoas carregam sonhos, embora guardados na desilusão. Mas correm atrás dos carros com pessoas e fardos e sonhos em vão. E sonhos.
pessoas guardam seus sonhos carregados. Pra provar que por todos os lados estamos cercados de pura ilusão. E as pessoas guardam seus sonhos carregados e apontados pro chão. E as pessoas guardam seus sonhos carregados e apontados pro chão.
Tabajara em Revista.
2:22 desta quarta-feira, dia 1 de julho de 2026, ouvimos a música Cargas, composição de Valdonato, aqui interpretado por ela, e com a participação de Leone. Essa música está no disco Café Amargo, de 2015. Agora a gente vai saber das novidades literárias, aqui com Eduardo Augusto, com a coluna Literar.
Literar, com Eduardo Augusto.
Fala, Eduardo. Boa tarde.
Grande Reginaldo, boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes aí do Tabajara em Revista. Prazer novamente estar aqui.
Sempre.
E agora, ficção científica.
Na veia.
Na veia. Vim de um encontro da Aleph recentemente e lançaram muita coisa bacana. Eu trouxe só uma parte. Talvez no nosso próximo encontro eu traga o restante. Eu queria começar com um livro violento e cheio de fantasia chamado Os Demônios, do Joel Abercrombie. É a história de uma... se passa numa Europa medieval, onde um irmão da igreja, um padre, um arcebispo chamado Dias, ele precisa juntar uma equipe de assassinos para resgatar uma princesa rebelde para levar e fazer a união da igreja. Essa princesa chama-se Alexa, é uma ladra, é toda... e essa princesa é a herdeira do trono que vai fazer a união da igreja. O livro chama-se Os Demônios, é lançamento exclusivo aí da Aleph. É, chegou agora, eles fizeram uma campanha bem bacana. Muita ilustração. E esse irmão junta na equipe dele para fazer esse resgate, assassinos, bruxos, demônios.
Uhum.
Inclusive tem um lobisomem também no meio que ele recruta.
Piratas, né?
Piratas.
Vendo aqui.
É muito bacana, muito, assim... muito humor, ele usa muito do humor sarcástico, meio ácido, muita cena de violência para quem gosta daquelas fantasias
pesadas,
com violência, com cenas de luta, muito bacana. É, muitos autores gostaram muito desse livro, Stephen King, Brandon Sanderson. Esses caras,
Stephen King gostou, então
esses caras deram muito 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 valor, né? Dizem que é um dos melhores livros do Joey Abercrombie, que a Aleph traz aí pra gente, muito, muito
inglês,
bacana.
Né? A gente tá vendo o jogo da Inglaterra, que tá perdendo pro Congo.
Vai,
eu tô vendo
Congo.
Aqui que o Joey nasceu em Lancaster, na Inglaterra, Lancaster.
É.
Uma maravilha.
Então aí se passa aí numa Europa medieval, né? Pós-apocalíptica, mas é muito interessante, muito bacana. E você é preso pela leitura, assim, desde o começo. Muito, muito interessante.
E como se disse, os livros são... aliás, os desenhos são bacanas.
É, tem umas ilustrações dos personagens.
As câmeras.
É bem...
muito...
um trabalho gráfico muito bacana que a Aleph fez.
O
olha
lobisomem
aí,
que você comentou.
É, o lobisomem. E aí é muito interessante, bacana, assim. Uma leitura que você começa e não quer mais parar, assim. Pra quem gosta da fantasia, da... medieval, capa-espada e feitiçaria, é muito interessante.
Maravilha.
E o outro que eu trago é dos irmãos Arkid e Boris Stargast. Eu nunca consigo
só
dizer.
Só teve sobrenome é fácil. Você aqui vem de Abercrombie
e
agora
os irmãos
vai pra
Boris
Stargast.
Que escreveram o anterior, que saiu pela Aleph, que é o Piquenique na Estrada, que Tarkov filmou como um stalker. Né? Ele fez a versão do cinema e a Aleph traz o mais novo, que é A Segunda-feira Começa no Sábado. que é uma sátira à burocracia soviética, né? Eles escreviam sobre isso no período da Guerra Fria. Esse livro, se eu não me engano, é de 64, ali bem no auge da Guerra Fria. E conta a história de um programador chamado Sasha, que está viajando de carro, encontra duas caras que dá carona a ele. E, coincidentemente, esses caras oferecem a ele um emprego no Instituto de Pesquisa Científica em Magia e Bruxaria.
Olha aí.
Que ele acaba indo trabalhar com isso, e o livro é cheio de sátira com a burocracia soviética.
Dizem aqui, né, aproveitando
a corrida tecnológica que a União Soviética propôs na Guerra Fria.
Com isso. A intenção de investigar a felicidade humana e o sentido da vida.
É só isso, né? Esse centro de pesquisa, assim. Então eles, mais uma vez, são brilhantes nessa sátira, como o anterior, que é o que a Atria publicou, que é o Piquenique na Estrada. E aí, ficção científica da boa, para quem gosta de...
Edição de luxo, né?
É uma coleção que a Aleph tem, que está saindo com essa capa dura e com o ano no seu dorso, né? Tem o nome do livro, do autor, okay. E o ano de publicação.
Nesse caso aqui, 1964.
64. Maravilha. Aí é fantástico, assim... Pra quem vai entrar de férias aí em julho, recomendo
como
demais.
Você, né?
Como eu estarei de férias. Vamos aproveitar. E o último que eu trago hoje é O Dia das Trífines, do John Whittingham. Tá? É um livro também que saiu nos anos 50. Aquela dos anos 50, 60 era tudo louco da ficção científica. Eu queria só trazer um dado desse livro. Esse livro conta a história de uma chuva luminosa. Que quem assistiu essa chuva luminosa fica cego. E o que acontece? Algumas pessoas dizem que Saramago se inspirou para fazer o ensaio sobre a cegueira. E rola um debate sobre isso. Não que uma coisa interfira na outra. Os dois livros são super bacana, então não tem nem o que discutir sobre essas coisas de plágio. É só um dado que eu trago que... Pra quem quiser ver mesmo se há uma ligação.
Ter a sua opinião, né?
A história começa com o Bill Munson, que é o personagem principal. Ele acorda no hospital, ele é um biólogo, afetado por uma trífides. Trífides é uma planta carnívora de 7 metros de altura que é cultivada para usar os seus óleos essenciais, para cura, não sei o que, não sei o que. Só que com essa chuva luminosa que todo mundo queria ver e tal... A população entra em colapso e as trífides começam a se reproduzir sem controle, e elas conseguem andar sobre as raízes, assim, tem ferrões, é um negócio bem mirabolante, assim. Mas é muito interessante essa ligação com as plantas, com a cegueira, assim. E é um dos primeiros livros sobre ficção pós-apocalíptica, né, dos anos 50. Ele inspirou um monte de autores também.
Pra mim, eu acho que pra muitos paraibanos aqui, tem um ingrediente a mais.
Qual é?
Vai citar?
Não, você que cita.
Tradução de Braulio Tavares.
Eu nem vi a tradução. Pô! Desculpa, Braulio, eu não vi a tradução. Tá aqui.
Já?
Eu nem...
Já entrou na minha fila.
Pronto, tá aqui. O Dia das Trífides. Um livraço também com tradução do Braulio, que...
É um ingrediente a mais.
Que é um ingrediente a mais, nosso amigo.
É o caso, já aconteceu com outro livro. Você vai perceber nosso jeito de falar, assim, algumas traduções. Ele não é uma
Sim,
tradução literal,
não,
ele joga.
Com certeza,
jeito,
ele, né, deve ter aquelas coisas que ele gosta, as falas nossas do Nordeste. Tá aqui, O Dia das Trífides. É, elogiado também por Stephen King, elogiado pelo Sunday Times. Assim.
Não, Sunday Times, lê aí o que ele disse aí. Assombra por anos, né? Como é?
Um daqueles livros que te assombrarão pelo resto da vida. Bom, então, se você quer ser assombrado pela ficção científica...
O livro é esse.
O Dia da Trífides. Todos da Aleph. A Aleph lançou muita coisa bacana nesse comecinho, nesse virado de semestre. E quem gosta de ficção, pensar novos futuros, Aleph é o caminho.
Valeu, Eduardo. Massa. Então, amanhã você entra de férias.
De férias, mas vou deixar gravado pra você aqui um programinha.
Massa.
E Renata assumirá após.
Maravilha.
E eu só queria deixar um convite pra sábado. Teremos o Literar com Mari Neuma, com seu livro de poesia. Estará lá na Livraria União às 16 horas, né, no nosso encontro de debate sobre o livro dela. Quem quiser aparecer, o encontro é aberto, é pra todo mundo.
Maravilha.
Vão lá, às 16 horas, na Livraria União, no Espaço Cultural, encontrar Marinilma e muita poesia.
Sábado, dia 4 de julho, às 4 da tarde, lá na Livraria União.
Perfeito.
Valeu, Eduardo. Um abração para você e boas
Obrigado.
Férias.
Até o Valeu, retorno. A gente se vê.
2 horas e 31 minutos. O Tabajara em Revista vai fazer um intervalo bem rapidinho. A gente...
Tabajara em Revista. Volta já.
Quando você ouve, você sabe. Tabajara FM 105,5.
Sudema em ação.
A forma de buscar energias renováveis para obter energia elétrica se tornou tendência nos últimos anos devido aos impactos ao meio ambiente. Dessa forma, a energia solar é uma das maneiras de amenizar os impactos gerados pelas hidrelétricas. A energia solar é uma fonte que não se esgota e é classificada como energia limpa e renovável. O que também favorece a busca por este tipo de energia é o pouco espaço físico necessário para a implementação do sistema fotovoltaico. Mas você sabe como funciona a energia solar? Ela funciona através de painéis solares que captam a luz e geram energia elétrica. Com isso, a eletricidade é levada ao inversor solar e depois a energia já pode ser utilizada em residências, empresas ou propriedades.
Alô, gente, eu sou Bebê de Natércio.
Eu sou Marcos Maia.
Alô, ouvintes da Rádio Tabajara, aqui quem fala é Titamoura e a minha música toca aqui.
Tabajara FM 105,5.
Você está ouvindo Tabajara em Revista.
Chega lá em casa, de manhã cedo ou quando o sol esfriar, pode se ir pra chegar, porque tu já é de casa. De manhã cedo ou quando o sol esfriar, pode se ir pra chegar, porque tu já é de casa. De manhãzinha vou bater no piseiro, vou comprar uma galinha pra moda de almoçar. E dona Zé com a vizinha de manhã tomou conta da cozinha, preparando o usar. E dona Zé com a vizinha de manhã tomou conta da cozinha, preparando o usar. Mas eu só vou se tu for também. Se eu disser que eu vou, tu vem. Mas eu só vou se tu for também. Pode se aproximar, porque tu já é de casa. De manhã cedo ou quando o sol esfriar, pode se aproximar, porque tu já é de casa. De manhãzinha vou bater em noitezeiro, vou comprar uma galinha pra moda de almoçar. E dona Zé com a vizinha de manhã tomou conta da cozinha, preparando o mumuzá. E dona Zé com a vizinha de manhã tomou conta da cozinha, preparando o mumuzá. Eu vou, eu vou. Eu vou encontrar meu bem. Eu vou, mas
Tabajara em Revista.
São 2:36. O Tabajara em Revista está de volta. A gente abriu esse segundo bloco com a música Se Tu For, Eu Vou Também. Não, Se Tu For, Eu Vou, da Sabiaras. Composição de Cecília Albuquerque, do álbum Se Tu For, Eu Vou, agora lançado neste ano. A Cecília Albuquerque, que ficou com terceiro lugar no Festival de Música da Paraíba este ano, ao lado de Ana Val, com a música Relampeou no Sertão. O CEARTE, o Centro Estadual de Arte da Paraíba, abriu hoje as inscrições para quase 3 mil vagas em cursos gratuitos de artes. São oferecidos 78 cursos de artes visuais, fotografia, audiovisual, literatura e artes cênicas. Nosso repórter Magno Oliveira traz mais informações para nós.
Tabajara em Revista.
O Centro Estadual de Arte da Paraíba, o CEARTE, abre hoje quase 3 mil vagas distribuídas entre cursos de artes visuais, dança, literatura, teatro, dentre outros. Para dar mais detalhes sobre as inscrições, nós conversamos agora com a chefe de núcleo do CEARTE Paraíba, Laura Moreno. Seja bem-vinda, Laura. E, primeiramente, eu gostaria de saber quem pode se inscrever e por onde é feita a inscrição.
Na verdade, nós atendemos a um público extenso, bem amplo. As inscrições, a partir de hoje, às 8:30 da manhã, a gente já tem acesso. O link vai estar aberto, vai até dia 12 de julho. Então, é muito importante que vocês abram o link para o portal, né? Esse ano vai ser a partir, vai ser agora, por ser um ano de eleição, nós estamos fazendo por meio do portal Paraíba Digital. E tem que abrir o item destaques. Aí vocês vão vendo passar os outros itens, passa Detran, passa várias coisas, chega CEARTE, inscrições, mas para as pessoas que não têm muito bom acesso à internet e têm alguma dificuldade de manejar o sistema, a gente mantém uma equipe muito bem equipada para atender as pessoas. Nós temos 3 horas, né, das 8:30 até as 11:30 da manhã, na manhã, e das 13:30 até as 16:30, nós estaremos com a equipe lá distribuindo 50 fichas cada turno. São 25 fichas para o público em geral e 25 fichas para as pessoas que têm as prioridades.
Você poderia nos dizer como que foi feita a divisão dessas vagas?
Os veteranos são prioridade, depois estudantes e professores. Estudantes da educação básica, né, do ensino fundamental e do ensino médio, da rede pública, e professores municipais, estaduais, também federais, são as prioridades. Como os estudantes, mais os beneficiários de Bolsa Família.
Por onde será feita a divulgação do resultado?
Sobre a divulgação dos resultados, demora um pouquinho, a gente vai finalizar dia 12 e no dia 24 as listas vão ser divulgadas pelo mesmo portal Paraíba Digital, porque a gente tem que ver se enviaram todas as informações necessárias, porque tem que ter a documentação, as documentações, né? Por exemplo, para criança que não tem cédula de identidade, para, por exemplo, as crianças bebês de musicalização infantil, tem que enviar a certidão de nascimento. E aí outras coisas mais, como para o Bolsa Família tem que enviar o último contra-cheque do recebimento da bolsa e tudo mais, toda a documentação solicitada. E eu gostaria de dizer à população em geral, Magno, que não perca, não se acanhe, não fique tímido nem tímida, que a arte é um direito de todos, nós temos que estudar arte e ter acesso ao ensino da arte para poder trabalhar outros conteúdos para o desenvolvimento humano. Por exemplo, a criatividade, muito pouca área de conhecimento ensina o que é, como desenvolver a criatividade, como escutar a intuição, como as relações, toda a o sistema estético, e a política é um padrão estético, entende? Então, é muito importante que a gente estude arte, para isso o CEARTE se dedica inteiramente.
Só reforçando para quem está nos ouvindo que as inscrições são feitas de forma online através do site paraibadigital.pb.gov.br.